dia.
Bom dia.
Vocês estão um bocadinho às escuras, não fazem ideia do que vieram fazer aqui, para não?
Não.
Eu chamo-me Mafalda Mota. Eu sou autora e ilustradora. Sabe quem é o ilustrador?
Sim,
eu faço desenhos. Faço desenhos para quê? Para que eu quero dizer?
Na sala de aulas em que se juntaram duas turmas do terceiro ano do Colégio do Oriente em Lisboa, sentia-se a expectativa no ar. Cerca de 40 meninos com idades a rondar os 8 anos estavam sentados à frente de Mafalda Mota, uma escritora e ilustradora que percorre o país para dar a conhecer heróis sem capa. Esse foi o nome que deu à coleção de livros em que, a partir de histórias inspiradoras da vida real, mostra como as pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias. Mafalda abre o livro.
Então, esta história que eu trago hoje chama-se A Magia em Mim. Ora bem. Num pequeno oásis cheio de cor e luz, vivia uma rapariga chamada Maxi. Por adorar pintar, quando a Maxi era pequena, o pai construiu um pincel muito especial. Com aquele pincel, ela não pintava apenas em folhas, não pintava apenas em telas e não pintava apenas nas paredes de casa. Com aquele pincel, ela pintava o que quisesse, quando quisesse e onde quisesse.
De imediato, a ideia de um herói sem capa torna-se motivo de conversa. O que é isso, afinal? Há quem tenha a resposta na ponta da língua.
São heróis normais, só que não têm capa.
Não têm capa? E o que é que eles não têm mais?
Eles são importantes, mas não precisam ter uma capa.
Não precisam ter uma capa e são importantes na mesma.
Não têm poderes.
Não têm poderes. E quem é que não tem poderes?
Ninguém.
Eu não tenho poderes.
Não.
Se calhar têm. Se calhar não podem dizer. Se calhar não é missões secretas e não podem dizer a ninguém. Vocês não têm poderes.
Não.
Eu não tenho poderes.
Mas recuemos uns minutos. Antes da sessão de leitura e depois de pintura conduzida por Mafalda, no átrio da escola, as conversas já eram sobre o que iria acontecer. Vamos então até à zona do recreio. O momento é de uma ansiedade boa. É a primeira vez que, no período depois da Covid-19, os meninos deste colégio privado têm a possibilidade de ouvir uma história contada ao vivo e a cores. Aliás, muitos deles nunca tinham podido ver e falar com uma escritora.
Sim. O que é que vocês esperam ver?
Uma autora.
Como é que vocês esperam que seja a história? Vocês costumam ler?
Sim.
Sim?
Sim.
Que tipo de histórias? Vocês gostam mais?
A nossa preferida. O livro das ideias.
Das ideias?
Sim. O meu é Os Adultos Nunca.
Raquel Geraldes, professora de uma das turmas do terceiro ano, salienta a importância da iniciativa, sobretudo depois de muito tempo em que os contactos foram mediados por ecrãs de computadores ou telemóveis.
Portanto, os dois anos letivos anteriores foram passados quase em pandemia. Então, claro que nós tentámos promover sempre alguns encontros digitais, não é? Mas não é a mesma coisa, o contacto não é igual. E nós realmente cá no colégio temos essa filosofia de trazer escritores e deste gosto pela leitura, tanto que temos sempre umas jornadas culturais, escritores vêm cá durante essas jornadas.
Voltemos de novo para dentro da sala de aula, onde Mafalda continua a ler o A Magia em Mim, o livro em que a pequena Maxi é a estrela principal. O clímax da história está prestes a acontecer. E quem está na plateia percebe-o logo.
E então ela ficou muito frustrada, ficou muito zangada e não fez mais nada, senão pegou o pincel e partiu ao meio. E quando ela partiu o pincel, houve uma enorme explosão de luz, quase a cegou, ela fechou os olhos sem tempo para trás, coitada. E quando ela conseguiu finalmente abrir os olhos, ela viu à sua frente algo que ela nunca tinha imaginado ser possível. O que ela poderá ter visto?
O mistério estava criado.
Impossível.
O que teria acontecido? Fica provado que as possibilidades não têm limites, tal como a imaginação.
Viu magia? Ela já tem visto magia.
Um mundo todo pintado.
Viu um mundo todo pintado. Uma explosão de luz, explodiu tudo. Tudo sem tinta, tem de limpar. Mais? Pode. Viu um herói?
Viu um mundo sem cor.
Viu um mundo sem cor, ficou tudo sem cor. Mais? Mas alguém tem alguma hipótese? Não? Quando ela finalmente abriu os olhos, ela viu à sua frente uma menina exatamente igual a ela.
Oh.
Ela tinha o mesmo penteado.
É um clone.
Tinha as mesmas bochechas.
É um clone.
A Magia em Mim, o mais recente capítulo da coleção de livros Heróis Sem Capa, conta a vida de uma artista assombrada pela perfeição, que descobre que o verdadeiro valor de tudo o que cria está onde menos espera. Uma história com que a pequena Inês se identifica.
É quando não desenho bem dá muita raiva. E quando não desenho bem dá muita raiva e a minha letra não fica bonita.
E o que é que faz nessas alturas?
Fico com raiva, parece que eu vou partir do meu lápis.
E depois consegues começar a gostar, não?
Eu começo a chorar um bocadinho e depois começo a parar e depois consigo fazer a letra melhor.
Mas não é a única. Também Mafalda, a autora, sentiu que ao terceiro livro deveria fazer algo mais autobiográfico. Quando estava a fazer o mestrado em Barcelona, também ela teve dúvidas sobre se o desenho e a ilustração eram mesmo uma paixão.
E eu sempre ouvi dizer que nós devemos escrever sobre aquilo que sabemos ou sobre aquilo que gostaríamos de ensinar a alguém. E sendo o terceiro livro, eu achei que se calhar também já podia dar um bocadinho mais do meu coração, digamos assim, para pôr nos livros, que é para também as pessoas sentirem que está aqui qualquer coisa que vem de um lugar, não, eu não quero dizer puro, mas não sei, vem do coração, vem de um lugar com emoção, é sentido, exatamente. Isto é uma história que eu sinto que consigo transmitir melhor até aos miúdos, porque também me revejo um bocadinho na personagem.
O livro, além da ação principal, tem outras narrativas secundárias. Uma delas é a forma como lidamos com a frustração. A psicóloga do Colégio Oriente, Renata Coelho, sublinha.
E estes livros são importantes exatamente para isso, é como quase terapêutico e para trabalhar as emoções e a frustração e o sentimento de conseguir continuar perante o obstáculo, não é? Isso é muito importante.
A conversa na sala continuava animada e agora era sobre como os heróis do dia-a-dia podem ser muito importantes.
Salve as cidades! Será possível nós salvarmos as cidades?
Sim.
E as pessoas?
As
cidades não. As cidades não? E se eu for uma cientista da NASA e ouvir que vem um meteorito que vai destruir Nova York, eu posso ou não? Posso conseguir salvar a cidade?
Não?
Sim. Eu posso lançar um foguete, destruir um meteorito?
Um meteorito é muito maior.
Um meteorito pequeno. Pronto, um meteorito maior, pronto, é um bocadinho mais complicado desviar um meteorito. Não podia ser um pouco tal cidade, nem sei vários.
As ideias de como salvar o mundo começam a crepitar.
Também há outra forma de travar um meteorito.
Como?
Faz um robô.
Faz um robô. Eu não, mas alguém faz um robô.
Um robô tem jatos para voar, tem mãos.
Tem que voar.
Anda até para um robô gigante. Depois, vais para um meteorito.
Sim.
Agarras com as mãos.
Eu ou o robô?
O robô?
Ah, espera. Normal.
Depois, se o meteorito começar a ficar mais forte, lançam jatos.
Nesta história há muita magia, mas ao contrário dos mágicos que não revelam o truque, Mafalda conta onde foi buscar a inspiração para dar vida à Maxi.
Mas se vocês depois quiserem guardar conquistadores na história, vocês vão reparar que a nossa Maxi sempre está de pé, tem uma bengala na mão. Reparaste?
E com uma leveza quase sobrenatural para um tema tão sério, o diálogo salta para as imperfeições da heroína. Ficou demonstrado que estas podem ser apenas condicionantes e não determinantes para o que cada um de nós faz.
E a Maxi, inspirada numa senhora chamada Maisum Zahir, tem paralisia cerebral.
Que?
Paralisia cerebral.
O que é isso?
Paralisia cerebral é uma doença e, no caso dela, faz com que ela trema muito toda a hora. Ela está sempre a tremer, não consegue parar de tremer. E muitas vezes, para ela se segurar em pé, para se conseguir equilibrar, precisa de uma bengala. E por isso é que a nossa Maxi também tem uma bengala.
Como é que ela é uma heroína?
Olha, pode ver que ela resiste.
Porquê que esta senhora, então, tem paralisia cerebral e heroína?
Mafalda desvenda a história de Zahid, a Maxi da vida real e a fonte de inspiração por todo o mundo.
Porque ela, apesar de ter este diagnóstico complicado, ultrapassou as dificuldades todas que apareceram na vida e, todos os anos, escolhe passar 3 meses da sua vida no verão em campos de refugiados, onde as pessoas estão muito tristes e fora de casa por guerras e tudo mais, e ensina-as a pintar, ensina-as a dançar, ensina-as a fazer yoga e ensina-as a fazer teatro, de modo que elas consigam, através da arte, expressar e curar um bocadinho a dor que sentem.
A sessão de leitura chega ao fim, mas não acabou ali aquela experiência para os alunos do terceiro ano. Mafalda oferece esta iniciativa um outro momento. Como a ilustração é uma das armas criativas de que dispõe, os meninos são sempre convidados a pintar uma das personagens. Neste caso foi o axolote, que deviam colorir, escolhendo a cor ou as cores que melhor identificavam as emoções que sentiam naquele dia.
As cores não representam só uma coisa, representam várias, diz lá.
Calma,
é tranquilidade, é serenidade, é unhagem,
inveja. Eu já estava a pensar que eu não referi isso.
Mas,
Theo, sempre muito atento e perspicaz, resume o que aprendeu.
Eu achei o livro muito divertido porque foi baseado em uma pessoa real que precisava de uma bengala e que ajudava os outros, mesmo com alguns passaram da vida. E eu acho que nos deu uma lição. E eu achei muito divertido fazer esse projeto.
Para o menino de 9 anos, em A Magia em Mim, a mensagem principal é clara.
Sim, porque ela já via que, mesmo não sendo perfeito, podia ser bom, só.
Theo gosta muito de ler e tem a lista de heróis bem definida.
Homem-Aranha e Homem de Ferro.
A escritora Mafalda Mota revela que ficou surpreendida com as reações que encontrou no Colégio do Oriente, em Lisboa.
Aqui surpreendeu-me muito o facto de ter mais do que uma criança a perceber tudo à primeira. Que às vezes não acontece, isso depende das idades também dos miúdos, depende do contexto onde estão, depende do sítio onde estão, da escola, depende de professores, depende de pais, depende de absolutamente tudo, da própria experiência da criança, se é uma criança que normalmente rejeita tudo, ou se é uma criança que está muito receptiva a todas as mensagens que encontra, se vê muita televisão, se vê pouca, se lê, se não lê, se tem uma boa relação com os pais, se tem uma boa relação com os colegas, depende de tudo, as variáveis são infinitas.
A maturidade daquelas crianças de 8, 9 anos desarmou-a.
Mas hoje surpreendeu-me mesmo eu estar a ter conversas com miúdos de terceiro ano que podia ter com, pessoas da minha idade, que tenho 26, e estar a falar sobre questões profundas, sobre as emoções e sobre a importância de dar carinho àquilo, a nós mesmos e àquilo que nós fazemos, que eu provavelmente não sei se conseguiria ter com todas as pessoas que conheço da minha idade, mas queria ter com muitas e com eles estava a ter da mesma maneira.
Mas há situações inesperadas que até Mafalda tem dificuldade em dar a volta, mesmo ela com toda a experiência acumulada em contornar perguntas difíceis de meninos curiosos.
Mas de vez em quando aparece uma criança que, claramente, por influências que tem em casa, eu tive uma vez, fui a uma escola, estava a ler a segunda história dos meus amigos invisíveis, e há uma parte em que ele está mesmo muito triste, depois de ele fugir para a escola, ele está mesmo muito triste. E está sentado no chão a chorar, até sentir alguém a tocar-lhe no ombro. E antes de eu poder dizer aos miúdos que vinha aí alguém para o ajudar, um miúdo levantou o dedo assim com uma urgência e o que é que foi? Então ele agora vai matar-se. Eu peço desculpa. Como assim? Não, ele está muito triste, não aguenta, mata-se. Fiquei sem palavras, uma pessoa não sabe o que é que há a dizer. Ou, por exemplo, o Jolito, que é o nome da personagem, está a ir para a floresta e alguém me pergunta se ele está a ir para Chernobyl. Isto foi na altura em que saiu o documentário na HBO. De Chernobyl, portanto, ele viu os pais a verem o documentário com certeza e estava-me a perguntar se ele através da floresta ia ter Chernobyl.
A volta ao país escolar, que já deu com os livros da coleção Heróis Sem Capa, dá segurança à Mafalda para dizer que nem todos os meninos são como os do Colégio Oriente. As desigualdades no território e as diferenças sociais saltam à vista.
Muito abertamente, dinheiro. Ponto número 1. Uma escola privada automaticamente vai ter mais dinheiro que uma escola pública e uma escola nos arredores de uma cidade já pequena, então Não, tenho dinheiro absolutamente nenhum. Eu tanto venho a colégios privados e sempre muito contente quando me convidam para vir, mas também vou a escolas públicas de todos os tipos, escolas públicas com bom ranking, como estamos a falar há pouco, ou escolas públicas que têm poucos alunos, que são pobres e que as próprias condições de vida dos pais e dos miúdos não são afortunadas nem pouco mais ou menos.
Para a professora Raquel Geraldes, este tipo de sessões serve para aproximar os alunos dos escritores e para que não sintam que são figuras mitológicas e inacessíveis. São também momentos muito importantes para depois serem aproveitados na sala de aula.
Quando são livros tão ricos como este, nós conseguimos transportá-los para as nossas aulas e adequá-lo a diversas áreas, tanto a expressão plástica, como a atividade que estivemos a fazer aqui hoje de ilustração, como depois noutras vertentes do português, da exposição oral, da escrita, até trabalho de gramática dá para fazer com muitos livros. Portanto...
Mas num mundo tão digital, conseguir cativar a atenção dos alunos nem sempre é uma tarefa fácil. A psicóloga Renata Coelho destaca a importância do papel dos livros.
É difícil, por isso é que estas iniciativas são importantes, porque acaba por estimular de outra forma e mostrar que a tecnologia existe, é muito importante, mas não substitui. E, portanto, a importância do livro, do ler, deste gosto, ajudem muito, não só como devemos neste livro, para trabalhar a parte emocional, mas também a parte da leitura e da escrita, que é essencial.
Nota-se que eles se envolvem, não é?
Muito, não é? Esta iniciativa foi espetacular e eles querem, não é? Esta parte de ouvir a história, ficarem cativarem-se pelo que está a se trabalhar, pelo que estão a ouvir, é muito importante, não só para fomentar a atenção e concentração.
Também Mafalda explica as estratégias que usa para atrair as plateias para a dimensão analógica da vida.
Eu sei que nós estamos cada vez mais virados para os ecrãs e cada vez mais virados para a tecnologia e nada, absolutamente nada contra, mas eu também sinto que existe uma oportunidade muito grande de os manter com os pezinhos na terra. E eu sinto que muitas vezes até rejeito a ideia de termos um projetor para eles estarem a olhar para o ecrã, que é para eu ter a certeza que eles estão a olhar para mim, estão a ver o livro e depois que vão querer mexer um livro. Aliás, viu-se a seguir, nós depois de fazermos a atividade completa, foram mexer no livro, foram mexer no boneco e quiseram ver e querem ver os pormenores das imagens. E é uma boa maneira de uma pessoa também tirar a cabeça de tudo o resto, do mundo ativo e tecnológico, e tê-los mais presentes no momento de uma maneira mais crua.
No entanto, esta está longe de ser a única dificuldade para um jovem autor que queira ver os livros nas mãos de outros. O problema de fundo é a falta de hábitos de leitura.
Temos muitos livros, mas nós lemos muito pouco. Houve um relatório do ano passado do Expresso que dizia que, em média, em Portugal, as pessoas compravam um livro por ano. E isto, eu não encaixo nessa categoria, porque eu compro muitos livros, nomeadamente infantis, mas é uma coisa que me assusta bastante. E isto não quer dizer que as pessoas estejam a ler a nível de e-books nem nada disso, porque eu acho que o relatório também incluía isso. Também não está a falar de livros requisitados em bibliotecas, porque os livros das bibliotecas é um mundo que está a morrer, que também cada vez mais depressa que as editoras a nível de livro em papel morrerão, as bibliotecas vão primeiro, porque só ir à biblioteca, requisitar livros e tal é todo um processo que hoje ainda se vê no mundo editorial e nas pessoas que gostam muito de ler. Muitos de nós vamos às bibliotecas porque nós não temos propriamente possibilidade de comprar todos os livros que nos apetece ler, não é? Mas já não há tanto esse esforço e não há tanta essa cativação.
Apesar do cenário não ser o mais auspicioso e a leitura estar a perder adeptos, ela continua a transportar meninos como Benedita Lourenço para universos fantásticos.
Eu achei que a história foi muito bonita, que os heróis sem capa também podiam ser heróis, porque se nós quisermos ser heróis, nós somos.
E até dá aso a uma declaração de amor para outros heróis sem capa.
Eu acho que os meus heróis são os meus pais, mas...
Eu acho que os heróis são os meus pais.
Ao fim de quase 3 horas, o pano caiu sobre a sessão da escritora Mafalda Mota, mas com a expectativa de que Maxi e outras heroínas continuem a saltar das páginas dos livros para a imaginação daqueles meninos.